Muito bom dia, senhora senadora, senhores senadores. Muito bom dia a todos que nos acompanham pela TV Senado. A Comissão Permanente de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós estamos abrindo os nossos trabalhos. Teremos hoje duas importantes audiências públicas. A primeira delas destina-se à realização para debater acerca da solicitação da empresa americana Amazon.com a incorporação de registrar domínio na internet utilizando o termo Amazon. Esse requerimento e atendimento à solicitação da senadora Vanessa Graziottin, que eu gostaria de convidar para que pudesse estar conosco à mesa, no plenário, como Vossa Excelência decidir, mas o meu propósito ao convidar os nossos convidados é que eu vá para o plenário e que Vossa Excelência possa dirigir os trabalhos desta audiência pública pelo empenho que teve, pela dedicação que teve para a condução dos trabalhos. Eu terei enorme prazer em estar sentado no assento de Vossa Excelência e terei muita alegria se Vossa Excelência aceitar o convite para coordenar os trabalhos aqui na nossa Comissão de Relações Exteriores.
Eu, presidente, se Vossa Excelência me permite, eu agradeço muitíssimo a deferência que Vossa Excelência faz, mas eu acho que seria importante que Vossa Excelência conduzisse. Eu vou me sentir muito satisfeita com a condução de Vossa Excelência.
Manda
que
quem pode.
Primorosíssima.
Manda quem pode e obedece.
Imagina,
quem
eu faço
tem
questão
juízo.
De ficar aqui.
Vamos então.
Obrigada.
Fazer o convite a todos os nossos convidados para que possam estar à mesa conosco. Convido Sua Excelência o embaixador Benedito Fonseca Filho, diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério das Relações Exteriores. Convido o doutor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, representante do Comitê Gestor de Internet no Brasil, CGI. De igual forma, o senhor Percival Henriques, presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital. De igual forma, o doutor Everton Lucero, representante da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. Agradeço muito a presença, a disponibilidade do tempo de todos os senhores para que pudéssemos e possamos estar aqui na Comissão de Relações Exteriores fazendo um exercício relacionado a esse tema, fazendo, inclusive, um aprofundamento e uma abordagem acerca de todos esses cenários. Para a abertura dos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra à nossa autora do requerimento, a senadora Vanessa Graziottin, para que ela possa, se desejar, fazer um alinhamento do tema que estamos aqui debatendo, suas razões, seus princípios, suas consequências e a importância do Senado da República, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, se posicionar em relação a esse tema que tem tudo a ver com a nossa história, tudo a ver com a nossa origem, tudo a ver com esse grande patrimônio que é a nossa Amazônia. Concedo a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigada, senhor presidente, senador Ferraz. Eu, mais uma vez, quero ser muito econômica, porque nós temos hora, inclusive. A partir das 10h30 teremos a presença do ministro Patriota. Portanto, temos um limite, e seria importante que pudéssemos ouvir todos os convidados, que são as pessoas mais qualificadas para falar sobre o tema, senhor presidente. Ontem, eu só gostaria de registrar formalmente aqui na Comissão de Relações Exteriores, que no dia de ontem nós fizemos o lançamento de uma campanha que não tem dono, é uma campanha ampla, né, que a gente espera envolver a sociedade brasileira, que a sociedade dos outros países que compõem o bioma amazônico também estejam envolvidas no sentido de obter assinaturas, um número significativo de assinaturas contrários ao pleito da empresa Amazon, presidente. Então, fizemos ontem aqui no Senado o lançamento dessa página da internet, que tem um link. O link é www.nossaamazonia.org.br. Várias entidades já vão colocar link nos seus sites, nas suas páginas, Facebook, na internet. Seria importante que o senhor fizesse isso também. Temos aqui na comissão, a senadora, um requerimento de minha iniciativa, que é um requerimento que deverá expressar a posição formal da comissão, né, contrária a esse pleito da empresa privada Amazon, para uso exclusivo do termo. Senadora Ana Amélia é relatora, já está com o relatório pronto, assinou ontem, me mostrava o relatório no dia de ontem. Enfim, então acho que, assim como os países, através dos seus ministérios de relações exteriores, já se manifestaram formalmente, acho que o nosso parlamento, através dessa comissão que Vossa Excelência dirige com tanta competência, também seria importante que tomasse uma posição. E dizer somente o seguinte: na reunião ontem que fizemos, alguém falou, num exemplo, não lembro exatamente quem foi, acho que foi o Dr. Glaser, que está aqui. Dr. Glaser, sente aqui do meu lado, Dr. Glaser, que é o secretário executivo do CGI, que é o Conselho da Internet, de Gestão da Internet no Brasil, dizia o seguinte: que a Amazônia não é só indicação de uma região geográfica, é muito mais do que isso. Ela é o sinônimo de uma história, é o sinônimo de uma cultura, é sinônimo de costumes, que não é só do povo brasileiro. É também do povo peruano, boliviano, goianense, do Suriname, de todos os 8, exatamente, colombiano, de todos os países que compõem a Amazônia. Então, era isso que eu tinha a dizer, e, no mais, agradeço muito a dedicação de Vossa Excelência, com quem eu tenho conversado, e sei que está inserido na luta também. Muito obrigada.
Sem mais delongas, para aproveitamento do tempo, concedo a palavra ao senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, para sua manifestação. Em princípio, nós poderíamos começar com uma primeira rodada, com 10 minutos para um, em seguida faríamos aqui um debate, faríamos aqui um encontro das manifestações e a busca de caminhos para a proteção desse patrimônio absolutamente sul-americano, chamado Amazon. A palavra é de Vossa Senhoria.
Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar inicialmente o senador Ricardo Ferraz e a senadora Vanessa Grazotin e agradecer o convite para participar dessa audiência pública sobre a questão da Amazon. O meu intuito agora é colocar rapidamente uma conceituação da questão para que as pessoas que não estejam tão familiarizadas com o ponto possam ver quais são as implicações dessa questão. Eu gostaria de pedir o objetivo aqui é simplesmente fazer mostrar os conceitos associados à questão do nome de domínio, né, a importância disso, e essa é uma questão que certamente afeta ao Comitê Gestor da Internet. Nós temos aqui o professor Glaser, que também é secretário do comitê, e outros conselheiros, como Percival, o embaixador Benedito. Né. Por favor, o próximo. O que é esse nome? Na internet existem dois recursos fundamentais: os nomes e os números desses nomes. Os nomes são quando, por exemplo, nós usamos www.bbbancodobrasil.com.br. Se nós estivermos aqui em Brasília ou estivermos em Hong Kong, ao fazermos a referência a esse site, nós teremos exatamente o site correto. Então, existe uma tradução do nome para um número, que é o número IP. Então, esse nome tem uma composição, www.domínio.com. Então, nesse exemplo, o .com é o domínio genérico de primeiro nível, ou o nível de topo. Tá? O domínio é o segundo nível, nome é o terceiro nível. Próximo, por favor. Então, nesse caso, mais um, por favor. No caso do Senado, anterior, desculpa, ali temos o legis.senado.gov.br. O .br é o primeiro nível, nesse caso, com o código do país, que é o Brasil. Tá? O segundo nível é o ponto .gov, que engloba todas as instituições e unidades do governo brasileiro, o Senado, e o terceiro nível aí, essa comissão legislativa, Leges. Tá? Então, essa é a ideia dos nomes. Os nomes têm que ser reconhecidos em qualquer parte do planeta. Tá? Então, nós vamos mostrar que o nome é o referencial, aquela referência que nos leva a um determinado conjunto de informações, que é, respeito, nesse caso aqui, leges.senado.gov.br. Para que esses nomes sejam traduzidos, ou seja, em qualquer lugar do mundo que se entre com um determinado nome, esse nome tem que levar a informação correta. Esse processo de tradução é feito, justamente, a gente vai ver, através de um conjunto de referências, né, que é o chamado DNS. Bem, ainda nessa questão dos domínios, né, nós temos o nome raiz, que é o domínio de nível superior, aqueles que nós estamos acostumados, ou de países, né, senado.gov.br, onde BR é o último nome, ou um domínio genérico como amazon.com, ou como, por exemplo, ford.com. Esses nomes genéricos, hoje da ordem de duas dezenas, tá, foram alterados há alguns anos com a proposta e a adoção do uso de nomes genéricos nesse último nível. Então, nesse último nível que nós temos, .br, ou .ar de Argentina, ou .be de Bélgica, nós temos, então, vamos adicionar nomes genéricos que podem ser pleiteados por empresas, por outras instituições. Então, esses nomes genéricos podem ser nomes de cidade, marcas, nome de comunidade, nomes de região. Quando isso foi proposto, de uma certa maneira, houve uma antecipação desses problemas que iriam ocorrer, justamente por causa da confusão que esses nomes podem gerar. Então, por exemplo, se nós estivermos falando de Ponto Rio, claramente todos pensarão na região, na cidade do Rio de Janeiro. Mas se nós estivermos falando de Ponto Patagônia, estaremos referindo à região geográfica da Argentina, no sul da América do Sul, ou, por exemplo, uma empresa comercial que se chama Patagônia. Então, esses nomes genéricos, esses problemas gerados por essa confusão, por essa ambiguidade, foram antecipados, mas houve uma decisão de colocá-los como disponível. Pois bem, para que esses nomes sejam claramente traduzidos, ou seja, ao usarmos www.senado.gov.br, esse nome tem que ser traduzido num endereço, um conjunto de números que representa esse endereço na internet, que seria similar, fazendo uma analogia com o nosso sistema físico de correio, seria o zip code mais o endereço da rua ou do edifício onde está localizado. Esse sistema chamado DNS que faz justamente essa tradução dos nomes nos números. Tá? Esse sistema é, então, organizado e gerenciado pela ICANN, que é uma organização privada que tem o mandato do governo americano para fazer a gerência desses nomes. Tá? No Brasil, os registros de nomes .br, ou seja, bb.com.br, ou caixa.com.br, ou senado.gov.br. Todos esses nomes que têm .br no final são nomes que são registrados através do NIC, que é uma entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet, que é o órgão que faz a governança da internet no Brasil e que foi criado inicialmente em 1995 e, posteriormente, atualizado por um decreto da presidente em 2003. Com isso, esse órgão gestor da internet no Brasil, é importante que se diga, é um dos órgãos mais modernos em termos de governança da internet. Ele é um órgão multissetorial, com 21 representantes, representantes de governo, representantes dos setores privados, das indústrias, representantes das organizações não governamentais e representantes da academia. Diga-se de passagem que é um órgão amplamente democrático, porque nenhum dos setores participantes, nem o governo, tem a maioria dos votos. Então, todas as resoluções relativas à governança da internet são obtidas por um consenso mínimo. Então, tem todo um processo democrático de chegar-se às resoluções da governança da internet no Brasil. Próximo, por favor. Então, o que é um registro? É uma empresa que faz esses registros. Esses nomes podem ser solicitados. No caso brasileiro, são solicitados ao nic.br e os nomes fora do domínio .br podem ser solicitados a várias empresas que fazem esses registros mundo afora. E isso, essas empresas têm um acordo com a ICANN, que vai ser explicado posteriormente alguns detalhes a mais. Existe, então, um grande arquivo, uma base de dados que tem todos esses nomes e que define aí essa possibilidade de traduzir o nome em endereços IP. Próximo. O que são os domínios? Esses novos domínios genéricos são justamente essa possibilidade de, ao invés de termos os países ou alguns poucos nomes, como .com, .gov ou .mil de militares, temos qualquer tipo de nome. E daí surge essa confusão que leva à questão da Amazônia. Existe uma empresa, que é a Amazon.com, que é uma empresa global de conhecida, talvez uma das maiores empresas globais em termos de internet, e que já existe, inclusive opera no Brasil com o nome Amazon.com.br. Isso não gera nenhum conflito, porque claramente quem vê o nome Amazon.com.br já sabe que se trata de uma empresa comercial. O que eles estão pedindo é que seja concedido o nome .amazon, que aí confunde, é uma empresa comercial ou se refere à região amazônica. Daí a necessidade e a posição do governo brasileiro, através do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Relações Exteriores e do Comitê Gestor da Internet, solicitaram à ICANN a objetar, né, a objeção ao uso do nome .amazon pela empresa. O objetivo é que esse nome .amazon seja um nome preservado como os nomes geográficos, como Brasil, como Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso objetivo, que o nome seja preservado, porque pode gerar, a concessão desse nome a uma empresa privada pode gerar dúvidas nas comunidades afetadas, por exemplo, não só na região amazônica brasileira, mas a peruana, a colombiana, a venezuelana, que tem a Amazônia como a região central que congrega toda essa biodiversidade, a cultura local. Então, é esse o nosso objetivo aqui. Trabalhar junto à ICANN para que esse nome não seja concedido à empresa Amazon, seja preservado, seja congelado o domínio .amazon. Eu vou parar por aqui porque tem os outros para preservar o tempo. Tá? Muito obrigado, senador.
Para dar sequência onde Vossa Senhoria terminou, eu vou conceder a palavra, portanto, ao senhor Everton Lucero, representante da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, ICANN, no Brasil. A palavra é de Vossa Senhoria.